Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio Na Dúvida Cresça, aqui onde a gente estuda sobre modelos de negócio, modelos mentais, processos e tecnologias. E hoje eu tenho o prazer de chamar um amigo pessoal, uma pessoa que eu tenho muita admiração. Comecei como aluno, agora ele é meu professor e agora é meu amigo também. Então a gente vai falar hoje com o Sandro Magaldi. Ele foi um cofundador do meusucesso.com, né, Sandro?
Sim.
Mais de 9 livros publicados e também o CEO atual do Gestão da Manhã. Sandro, fala pra gente primeiro o que é o Gestão da Manhã, com todo esse background que você tem. Eu fui aluno dele, né? Então,
Sim.
gostaria muito que as pessoas soubessem como é transformador participar desse
Ah,
projeto.
que bom, Rodrigo. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com você, sempre é uma honra. Admiro muito, desde que
Né?
nós nos conhecemos, temos tido a oportunidade de interagir com bastante frequência, né?
Exatamente.
Então, eu tenho uma admiração grande pela sua jornada. O Gestão do Amanhã, David, ele começa, na realidade, ele é uma plataforma que se inicia devido ao êxito do nosso primeiro livro. Eu digo nosso porque é de minha autoria, de José Salib Neto, Salib, o Gestão do Amanhã, né? Essa obra que nós lançamos em 2018, 2018, né, fazem pouco mais do que 5 anos, mas era um ambiente bastante distinto do atual. Começava-se a ter uma visão mais clara sobre o impacto real da inovação, das startups e assim por diante. E eu creio que nós fomos muito felizes em ter lançado uma obra, que é um tratado, um manifesto, uma tradução desse mundo, justamente no momento em que ele estava se descortinando. E o êxito foi tão grande, né? Hoje o Gestão do Amanhã está na 15ª edição, 120 mil exemplares vendidos, né? Aqui no Brasil é um fenômeno. Infelizmente, no Brasil, 90% das obras não passa de 2 mil exemplares. Esse é um dado
90%.
setorial. Infelizmente, o Gestão do Amanhã vendeu 120. Tá vendendo, inclusive, 120 mil cópias. Foi tão bem sucedido o projeto, David, que a gente decidiu expandir o alcance da obra, porque nós começamos a ter uma demanda grande de pessoas que almejavam se aprofundar naquele conhecimento. Então, na medida em que nós começamos a aprofundar o nosso conhecimento, como você comentou hoje, nós somos autores de 9 livros de negócio.
Perfeito.
Então, Gestão do Amanhã é inovação, aí tem cultura, um novo código da cultura, estratégia, uma estratégia adaptativa, liderança disruptiva e outras obras. Nós começamos a ver uma demanda das pessoas que desejavam se aprofundar sobre esse conteúdo e transformar suas próprias vidas, o seu repertório, para se adaptarem a esse novo mundo, né? Na visão clara é que nós estamos passando por uma transformação sem precedentes. Todo o repositório de conteúdo que nós, o repertório que nós temos, ele está muito baseado numa lógica de mundo distinta da atual, e as pessoas necessitam se adaptar no seu papel de líderes, gestores, trabalhadores, qualquer papel que o indivíduo desempenhe. Dessa demanda, nós começamos a desenvolver essa plataforma, onde nós temos um evento principal, que é nosso, que você participou, né? Que é a nossa imersão em mentoria, Gestão do Amanhã na Prática. Está na sua 13ª edição, já mais de 500 pessoas passaram por essa mentoria. Agora nós vamos fazê-la presencialmente, aproveitando que as coisas estão mais estáveis. E dessa imersão começaram a surgir filhotes derivados das demandas de mercado e dos estudos que nós tínhamos. Então hoje nós temos um workshop de liderança, o workshop Liderança Disruptiva. Nós temos um workshop sobre inovação, que inclusive você participou, né? O workshop sobre inovação de ruptura, como construir o motor 2 de crescimento. Então, nós começamos a constituir uma plataforma de vários produtos de conteúdo orientados a contribuir para que as pessoas se transformem, absorvendo e conhecendo, tendo acesso a um novo tipo de conhecimento mais adaptado a essa nova realidade. E sempre com um tom muito prático, né? Eu acho que a gente tem um desafio. As teses e os conceitos são fundamentais para a expansão da mente. Agora, nós temos que ter o compromisso com uma visão prática para tangibilizar esse conhecimento de uma forma concreta. Do contrário, o indivíduo não consegue, ele só consegue absorver o conhecimento, não consegue expressar. Então, nós temos um compromisso, tanto que nós temos um livro de estudos de caso, né, Estudos de Caso de Gestão do Amanhã, de mostrar como isso funciona na prática e oferecer frameworks, ferramentas para que as pessoas executem tudo
Perfeito,
isso.
ele vai entendendo as eficiências estratégicas, vai
Exatamente.
motivando a fazer o processo tático e tem que fazer a parte operacional. Exatamente o processo. É quase um upsell e um downsell, né? Você faz o upsell dos processos como um todo, entendendo as dúvidas e as necessidades, e depois vai descendo para a parte operacional.
Agora, deve ter um aspecto central nessa história toda, que o que eu percebo claramente, hoje eu tenho, né, hoje no meu ofício, eu atuo basicamente compartilhando conhecimento, no formato de palestras, workshops, reflexões estratégicas, a nossa plataforma de eventos, né, tanto os eventos in company para empresas, como a nossa plataforma de eventos. Então, eu interajo com muitos líderes de muitas empresas, de A a Z, em todo o Brasil, né? O que eu percebo claramente é que existe a necessidade de nós instituirmos um novo repertório de conhecimento.
Perfeito.
Ainda muitos líderes estão aprisionados a um modelo de conhecimento que fez muito sentido num passado não tão recente, mas que ainda está introjetado nos mecanismos de gestão. E isso se reflete em todas as áreas. Eu estou falando de líderes que não entendem seu papel como líderes. Líderes que não entendem qual é a nova estratégia mais adaptada a esse novo mundo. Que não entendem a importância da cultura organizacional, que não sabem como viabilizar a inovação. Muitas vezes esses líderes vão para o caminho mais fácil. Qual é? Ah, vou pegar uma ferramenta, executar essa ferramenta e realizar essa missão. Via de regra, isso não dá certo. Porque se não houver um aumento no nível de consciência, se o indivíduo não tiver um conhecimento expandido acerca desses desafios e procurar, a partir desse conhecimento, utilizar ferramentas, a ferramenta é a ferramenta.
Sim,
não é o meio, não é o fim. Então, ele executa aquela atividade, tarefa, de uma forma inacabada, imprecisa, e não vai dar certo. Aí a tendência é ele atribuir a falta de êxito, não a falta de preparo dele, mas a ferramenta.
A culpa é da ferramenta.
A culpa é da ferramenta. Então, é necessário ter uma clara visão que se nós só conseguimos nos adaptar a essa nova realidade, e eu estou usando a primeira pessoa do plural, eu tenho essa demanda, por isso que eu não paro de estudar, não paro de lançar livros, nós só conseguimos nos adaptar a essa nova realidade se nós formos capazes de estudar para desenvolver novos repertórios.
Perfeito.
Novos mesmo.
Sandro, exatamente nesse ponto, utilizando a matriz de inovação clássica, né, onde a gente coloca na parte de baixo a área de conhecimento e tecnologia, seja as novas, seja as que ainda vão ser desenvolvidas, e o mercado, que seja a parte que já existe, o mercado já existente consumidor, e o mercado vindouro, a gente consegue dividir em quatro partes. Né? A gente pode dividir em incremental, a disruptiva, a arquitetônica ou a radical. A radical seria o carro, um incremental, um carro que é o mais rápido, um carro que tem uma liga de carbono, Sim. coisa assim, e a radical seria o carro voador.
Exato.
E a disruptiva seria aqui o carro autônomo, que é já tem tecnologia para isso e o mercado ele é consumidor para esse processo. Quando a gente entende esse processo de uma empresa, por exemplo, que ela tem um motor 1, como a gente já fala bem, o motor 1 seria aquele que já gera o capital,
existente.
Já está existente, já gera capital para ele, já gera a sustentabilidade, que é os quarters, né? Quando ele vai pensar no motor 2, ele deveria focar, por exemplo, num pensamento mais disruptivo, um pensamento mais radical. Como é que você, quando
Próxima
você vai...
questão. O que a gente tem estudado, eu vou dar um dado recente que ele vai estar no nosso próximo livro. É uma pesquisa da Bain & Company que mostra que eles estudaram mais de 100 casos bem-sucedidos de aplicação de inovação e formação dos chamados motores 2 de crescimento.
Ótimo.
Só esclarecendo para quem está nos acompanhando, o motor 2 de crescimento é justamente o motor da inovação. É aquele negócio distante do seu core business, indo além das adjacências, destinado ao desenvolvimento de uma nova modalidade de negócio. Não é inovação incremental. Uhum. A inovação incremental é uma... Também gosto de chamar de inovação de sustentação.
Perfeito.
Porque ela serve para sustentar o negócio principal. O motor 2 é um novo negócio.
E ele atua no mesmo mercado consumidor ainda? Ou ele, como se ele mudaria o mercado consumidor dele ou trabalha na mesma zona?
Isso é uma excelente questão. Eu vou explorar ela ainda usando essa pesquisa. Olha que interessante, Dave. 80%, estudaram mais de 100 casos da base de dados global da Bain & Company. 81%, para ser bem preciso, dos casos mais bem-sucedidos de motores 2 foram constituídos a partir de uma competência do negócio central.
Perfeito.
Respondendo à sua questão, pode ser um compartilhamento de clientes, canais de distribuição, tecnologias ou outras capacidades já existentes. Então, como ele será, você tem de A a Z. Pode ser mercados adjacentes, podem ser novos mercados, podem ser canais de distribuições inovadores no mesmo mercado, percebe?
Uhum.
A composição, ela varia. Agora, um elemento central é que eles emergiram a partir de uma capacidade central da organização. Entendendo que capacidade organizacional, muitas pessoas a confundem exclusivamente com competências essenciais. O conceito de capacidade vai além, né? Capacidade pode ser uma competência essencial, ou seja, um conhecimento estabelecido organizacional no meu negócio, que eu desenvolvi ele com uma expertise clara do meu negócio. Eu posso ter uma competência de vendas, de desenvolvimento de produto, eu posso ter uma competência técnica em específico, né? Agora, a capacidade pode ser um ativo, né? Então, eu posso ter, por exemplo, eu gosto de citar um dos exemplos que está bem em evidência, né? Um dos motores dois clássicos aqui no Brasil, da Ambev, o Zé Delivery, né? Então, só acompanhando, o Zé Delivery, ele faz parte da Ambev, hoje ele fez um spin-off, ele não faz parte mais, né, do negócio central da Ambev, mas ele saiu do laboratório de inovação da Ambev, a ZX Ventures. Interessante que eu tive a oportunidade de visitar a ZX em 2018, quando o Zé Delivery estava já maduro para estar, ele tinha acabado de sair do laboratório. O Zé Delivery, para quem não conhece, é um negócio de delivery de bebidas, né? Sobretudo de cerveja. Ele atende uma demanda muito particular do consumidor final, que é receber a cerveja gelada, de preferência, no momento onde ele estiver, no momento onde ele estiver, aonde ele estiver e como ele desejar, né? Então, é a demanda que surge num churrasco, numa confraternização assim, que é muito regular. Como a Ambev desenvolveu essa inovação, Dave? Olha que interessante. Ambev, esse é um negócio novo da Ambev. É uma típica inovação de ruptura. Está lá no horizonte 3 da inovação. Uhum. Por quê? Ele vai além das adjacências. Em que sentido? Você fala, não, mas ele está vendendo bebida. Veja, o Zé Delivery como negócio, é um negócio, ele não está no mesmo grupo estratégico da Ambev e da bebida. Ele vai concorrer com quem? Com a iFood, com o Rappi. Ele está no negócio de delivery.
Sim, logística direto para consumidor.
Logística direto para consumidor. Aí você fala, tá, mas o que isso tem a ver com as capacidades?
Job to be done.
Os jobs to be done, exatamente. O que isso tem a ver com as capacidades? Entendendo que o jobs to be done do cliente final era receber a bebida onde ele desejava, exatamente, como desejava, ele usa quais capacidades para entregar isso? Uma, capacidade logística. Logística não é a Ambev que... Veja, a Ambev, ela faz a logística. Mas a bebida sai da onde? Dos canais de distribuição já existentes na Ambev. Ela tem mais de 1.500.000 bares, botecos. É deles que sai. Então, veja que esse é um ativo. Isso não é uma competência, é um ativo. Eu tenho uma cobertura geográfica que me permite ter capilaridade para entregar esse benefício. Com isso, eu capturo mais valor do que eu estava habituado pelo...
Perfeito.
O negócio usual era transacional. Então, esse exemplo mostra que uma capacidade pode ser um ativo. Nesse caso, o ativo logístico da Ambev. Mas também pode ser uma capacidade, pode ser uma tecnologia diferenciada que a organização tem, né? Que ela é. Nós temos acompanhado como a empresa tem feito em spin-offs, baseado numa tecnologia específica que ela desenvolveu para a organização, que é tão boa que ela fez o spin-off, no seu caso.
Sim, a gente fez isso. A gente fez isso na nossa empresa.
Percebe?
Mas a Amazon fez também.
A Amazon.
A Amazon com servidores. Quando
a Amazon
fazem...
Web Service. Né? A Amazon, ela tinha uma capacidade central de gerenciamento de infraestrutura tecnológica, que era proprietária para atender suas demandas. Ela analisou que tinha uma oportunidade de mercado, jobs to be done.
Perfeito.
Pera aí, as pessoas também, outras empresas também necessitam de... tem a demanda por alguém que gerencie sua infraestrutura tecnológica, eu vou prestar esse serviço. É uma tecnologia existente. Uma capacidade pode ser um processo interessantíssimo, né? Por exemplo, nesse mesmo caso que nós citamos da Ambev, tem um processo logístico ali que é um carro-chefe do êxito da Ambev. É uma capacidade.
Não, diferencial competitivo. Como é que a pessoa vai conseguir o que a Ambev criou?
Vamos lá. Olha que legal que você trouxe. Uma capacidade organizacional diferenciada é responsável... O agrupamento de capacidades gerenciais, capacidades organizacionais, é que geram a competitividade da organização. Porque são elas que compõem a vantagem competitiva da empresa.
Perfeito.
Né? Então, e esses casos mostram muito bem. Se a Amazon não fosse capaz de gerenciar a infraestrutura tecnológica, ela não conseguiria prosperar no seu motor 1, no seu negócio de e-commerce mesmo. Se a Ambev não fosse capaz de ter uma malha logística onde ela, que permita que ela entregue nos 4 rincões do Brasil com agilidade e frequência, ela não conseguiria ser bem-sucedida. Então, note que a inovação, mesmo a de ruptura, mesmo a radical, ela emerge, tende a emergir de uma capacidade central da organização. Né? Eu falo tende a emergir porque pode ser que em casos excepcionais, mas que a gente não tem visto com muita frequência, você tenha um ativo que é acesso à base de clientes e desenvolva uma nova capacidade do zero. Né? não é o que nós temos observado como um padrão mais recorrente. Via de regra, como eu te falei, 80% dos negócios, eu estou citando, parafraseando essa pesquisa, são negócios próximos ao negócio principal, né? Aí você fala, e os 19%? Aí eles se enquadram mesmo no modelo mais disruptivo, onde eu saio do núcleo central, das adjacências e vou para um negócio totalmente novo.
Mas é aquela lógica, né? O objetivo do mundo empresarial não é a gente ser sexy, é ser sustentável enquanto você conseguir eventualmente ser sexy, né? Porque você tentar ser... É muito egocêntrico se for dessa maneira, né? O ideal é que seja sustentável, seja funcional e a gente seja replicável. É. Porque se só um cara conseguiu chegar lá e tá em porcentagem menor, pô, parabéns pra ele, mas quem ganha numa sorte erra no azar.
E assim, é tão interessante o que você tá trazendo que é o seguinte, que é o pragmatismo.
Sim.
A inovação, mesmo que ela se expresse por meio de um negócio totalmente inovador, uma inovação radical, uma inovação de ruptura, a organização ela desenvolve a inovação para fortalecer e expandir o seu negócio principal, você
Perfeito.
Concorda? Mesmo que a inovação seja constituída para desconstruir o negócio principal e o substituir.
Perfeito.
Mas na sua concepção, ela é constituída para fortalecer o meu negócio central. Sendo assim, não importa muito qual é o horizonte que eu vou desenvolver, o que importa é qual é o negócio, o projeto que pode ser desenvolvido que vai me garantir uma maior sustentabilidade futura. E aí, David, você sabe que a gente está trabalhando bastante, já conversamos bastante sobre esse conceito, que na nossa ótica... E aí é o que a tecnologia nos trouxe de benefício, né? Porque seria inimaginável fazermos o que nós fazemos hoje há 10, 15 anos Sim. atrás. Essa é a realidade, né? O que acontece é que as organizações, ao longo de mais de século, elas evoluíram a partir de pressupostos muito estabelecidos, orientados ao controle da sua cadeia de valor. Tanto que é aí que emerge o modelo clássico de comando e controle, né? Então, a organização visava a maior estabilidade possível controlando sua cadeia de valor. Nesse sentido, ela capturava o valor de uma forma muito vertical, né? Então, a minha cadeia de valor, na indústria automobilística, eu sou uma GM, Volkswagen, Fiat. Eu tenho uma capacidade de processar e transformar matéria-prima num veículo, eu sou uma montadora, aqui eu estabeleço relacionamento com uma série de stakeholders, fornecedores dos insumos, eu transformo esse insumo em um carro, em um veículo, e uso uma cadeia de distribuição para comercializá-lo. Note que é um processo totalmente vertical. A minha capacidade de capturar valor como organização estava circunscrita a essa verticalidade.
Sim.
Tanto que... É daí que emerge o pensamento tradicional clássico que fala dos trade-offs. Se você é bom nisso, você não pode ser bom em outra coisa. Se você está na indústria automobilística, você não pode olhar para os lados. Né? Esse é um modelo clássico, né? É, uma das essências do pensamento tradicional sobre estratégica reza sobre a visão dos trade-offs. Fortaleça nas frentes onde você tem um diferencial competitivo claro para criar vantagem competitiva sustentável.
Porco espinho, modelo do porco espinho da Raposo. Porco espinho,
exatamente.
É. O Jim Collins falava muito sobre esse processo, né?
Muito. Muito bem lembrado. Tanto que eu comento que se o Jeff Bezos, eu comento isso com muita frequência, se Jeff Bezos fosse seguir o receituário clássico da estratégia, a Amazon seria a maior livraria do mundo e não a loja de tudo. Né?
Agora, muito mais coisas, né? Washington Post, Levando o Homem à Lua, aquele papo...
As iniciativas relacionadas à saúde da Amazon
Exatamente,
são uma realidade em contexto. Quando a gente começa a olhar essa visão de cadeia de valor, ela tem um limitador. O que a tecnologia habilitou? Né? Um dos elementos foi pensar não em termos de cadeia de valor vertical, mas em termos de ecossistemas de negócios. Quando eu penso em termos de ecossistema, eu vou ter a possibilidade de capturar valor de uma forma expandida do que a visão clássica. Vamos dar um exemplo concreto. Eu citei a indústria automobilística, Ford, GM, enfim. O modelo que a Tesla ela desenvolve, o modelo estratégico da Tesla, difere dramaticamente do modelo clássico da indústria automobilística. A Tesla entendeu a lógica do ecossistema, então a Tesla consegue integrar-se e capturar mais valor do cliente em outros modais que não só o modal específico da relação transacional do veículo. Como? Um exemplo concreto. A maior rede de abastecimento de carros elétricos do mundo hoje são superchargers da Tesla. São mais de 7 mil postos de abastecimento nos Estados Unidos, que até é um negócio que começa a ter vida própria na medida em que a Tesla abre a possibilidade para carros automóveis de concorrentes, como GM, como Ford, abastecerem seus veículos nos seus próprios postos.
Foi por isso que ela abriu a planta também de formação dos carros, né? Que era exatamente da Powerbank, que vem da SolarCity, então, que fecha o processo, depois faz uma assinatura para vender tudo.
Vamos um pouco mais longe? Então, eu estou falando só a Tesla, né? Então, você percebe que ele está capturando valor, um valor maior na cadeia. Porque ele também está capturando um valor ali e está criando um diferencial competitivo hiperestratégico de dominar a cadeia de valor de abastecimento.
Perfeito.
Mas a gente tem que ir mais longe quando eu saio da Tesla e penso Elon Musk como um investidor e um empreendedor dos seus negócios. Ele também pensa em ecossistema. Então eu digo, a Tesla tem um ecossistema dentro da cadeia de mobilidade e ela faz parte de um outro ecossistema muito mais abrangente, energia, são os investimentos e dos empreendimentos do seu controlador. Então a SolarCity, né, que é responsável, uma empresa de energia, muito da tecnologia desenvolvida na SolarCity com energia solar é utilizada nas baterias elétricas da Tesla.
Perfeito.
E mais, a SpaceX, né, um negócio de corrida aeroespacial que o Elon Musk é o controlador. Muitos materiais que são testados e validados nos produtos aeroespaciais, nos foguetes, são utilizados nos automóveis Tesla e vice-versa. E agora, não sei se você chegou a ver aquele negócio dos robôs semi-autônomos.
Sim, dos carros autônomos e motores autônomos.
Os robôs autônomos. Né? Você fala, tá, o robô autônomo, legal. Bom, o robô autônomo, ele vai criar valor para a Tesla, mas ele vai usar onde? Na fábrica da SpaceX, na fábrica da SolarCity. Percebe? Ele pensa o negócio dele como um ecossistema, onde o eixo principal é a criação de valor sempre para o usuário, para o cliente do processo.
Que é o customer centrist.
A partir daí, ele começa a evoluir. E na Tesla tem uma história muito interessante, que é um outro projeto que a gente está produzindo sobre design organizacional. Né? Ele construiu um design organizacional, uma arquitetura organizacional, né, Dave, que vai além de organograma. A arquitetura organizacional envolve a forma como o trabalho está organizado, mas envolve cultura, envolve processos, envolve sistemas. Mas dentro da arquitetura organizacional que o Elon Musk desenvolveu, ele tem figuras que são transversais. São líderes que têm um papel, o mesmo líder tem um papel na Tesla, na SpaceX, na SolarCity. Por quê? É um indivíduo que conecta todos os pontos e dá nexo para essas relações e refrigera o que é de uma para a outra, sacou? Olha que interessante, que é um negócio diferente do modelo clássico que a gente conhece muito no mercado empresarial clássico de holding, que via de regra a holding tem um comando central e empresas autônomas independentes. Então, não tem certo ou errado, melhor ou pior. Mas aqui só vale a pena trazer uma referência de como algumas organizações estão desenvolvendo suas estruturas para quê? E aqui vem o ponto central. Como eu consigo capturar mais valor do meu ecossistema?
E interessante especificamente o caso do Elon Musk, na biografia dele, ele explica, né, quando ele saiu da PayPal já com a grana dele, e ele investiu, ele separou uma parte para a SpaceX, uma parte para o SolarCity Power Banks e uma parte para a Tesla. Para quem não sabe, ele não foi o cara que fundou, né? Já pegou a coisa funcionando. E no primeiro momento, pô, o cara já era milionário, porque o cara vai queimar dinheiro,
tá,
né?
Tá perdendo o foco.
Né? É, exatamente. Aí o cara chegou assim, olha, na SpaceX eu vou testar novos modelos baseados em meus princípios. Como é que eu faço para tirar as crenças atuais, que é tudo NASA, tudo é caro e tal, e transformar num modelo operacional mais barato? Na Tesla, eu vou trazer um novo modelo, uma empresa de tecnologia que faz carros, e essa tecnologia vai vir das coisas que eu já estou pensando para a SolarCity, né, que é uma energia renovável, sustentabilidade, aquele processo todo, e vou fazer um ser consumidor do outro. Então, eu tenho energia renovável, que vai fabricar para os carros, que vai entregar também para a SpaceX. Ao mesmo tempo, eu preciso de uma necessidade de inteligência no processo todo. Pô, tem a OpenAI. OpenAI, então eu vou trabalhar com inteligência artificial para uso próprio, e no uso próprio, uma vez entendendo esse processo, eu consigo diminuir meu charge de treinamento, de equipe e de material. E aí disso, olha que doido, dá sair uma escola E saiu a escola que foi inicialmente para os filhos dele, o cara tem vários filhos, né? E depois para os funcionários da Tesla, depois acabou virando um spin-off. E ele imaginou assim, poxa, beleza, com tudo isso aqui pronto, qual o próximo passo? Eu tenho que dominar agora o processo de marketing, porque se eu tenho um produto bom, mas eu não tenho uma oferta para entregar para um público, eu acabo não entregando. Aí foi a compra da Twitter. Do processo do Twitter. Ele abriu o escândalo, né, daquele papo dos bots, né, das redes sociais. E no final do dia, quando ele faz os statements dele, ele fala assim, cara, vocês acham que são coisas aleatórias? Todas são interligadas. Porque no final do dia eu sou uma empresa de sustentabilidade global. Não é. E eu vou usando cada coisa para poder beneficiar outra coisa.
Você sabe que no nosso livro de liderança, o Liderança Disruptiva, onde a gente enuncia 8 competências, né, para o líder na gestão do amanhã, uma das competências que a gente enuncia é o líder, a líder como arquiteto de negócios. Né?
É fantástico.
A gente faz uma alusão e aí o meu amigo Edson Rigonati, da Stella, foi uma das pessoas que eu entrevistei e ele trouxe esse insight, né? Muito legal. Ele fala, Sandro, o líder do passado era um engenheiro, um gestor. O líder do futuro tem que continuar sendo um bom gestor, mas ele tem que ser também um arquiteto de negócios.
Um designer.
Um designer. O gestor toca a obra, né? Executa o projeto. O arquiteto desenha.
Exatamente.
Uma arquitetura que seja adaptada a essa nova realidade. E é aí que eu vejo um dos grandes desafios para as empresas atualmente. Por isso que um dos nossos próximos projetos é sobre design organizacional, Dave. Eu vejo que, eu já enunciei, é o conhecimento estabelecido. É mandatório mudar o repertório das pessoas para que elas estejam mais adaptadas a esse novo mundo. Isso vai de A a Z, né? Mas também é mandatório nós refletirmos sobre arquitetura organizacional, porque as arquiteturas clássicas não estão dando conta de um mundo muito mais dinâmico do que o atual. Isso se reflete em estruturas arcaicas, pouco ágeis, pouco afeitas à inovação, onde a maior expertise é tocar o bombo. Sim. O que nós percebemos claramente é que ao longo de mais de 100 anos nós criamos empresas, e a metáfora da máquina, né? As engrenagens funcionando de uma forma muito azeitada, empresas muito competentes em maximizar os recursos da organização buscando eficiência operacional máxima.
Incremental.
Totalmente incremental. E eu até há um bom tempo eu escrevi um texto que eu comentava, a melhoria incremental, a inovação incremental pode quebrar a sua empresa. Porque a melhoria incremental, ela se dá a partir de uma base já existente. E a gente observa que muitas organizações partiram de uma base pré-existente, só que essa base ruiu. Essa base não estava adaptada a essa nova realidade. A alusão, a ambidestria que eu uso aqui, né, deve assim, as organizações ao longo desse tempo ficaram mestres em criar organizações muito que privilegiavam muito o alinhamento de todos os componentes daquele grupo em prol de uma entrega de valor em específico. Seres meio que autômatos, né? Eu acho que a melhor metáfora ainda é o Charlie Chaplin em tempos modernos, né?
Sim, modernos.
Apertando os parafusos. Essas mesmas organizações, com essa estrutura e esse desenho organizacional, têm muita dificuldade em adaptação.
Mas é uma questão de cultura, né? Um posicionamento relacionado à cultura. Isso me lembra muito o conceito do It's Always Day One, da Amazon, né?
Do Jeff Bezos.
É, que a gente, quando eu estava vindo para cá, estava estudando para a gente conversar, eu disse, caramba, o princípio do Jeff Bezos, logo depois que ele iniciou esse processo, que é sempre o primeiro dia, né? Ou seja, o que é que se a gente hoje estivesse nascendo hoje, o que a gente faria? Tem 3 frases que eu separei para a gente que acaba reforçando muito esse pensamento de, não de disrupção necessariamente, mas inovação contínua. Porque se eventualmente virar disrupção, ótimo, é o que vai repor o motor 1, mas a princípio, eu super concordo, o motor 1 ele paga as contas, o motor 2 é o que vai pagar, é o que vai disruptar você no futuro que venha de você. E basicamente eu separei 3 frases, que seria como é o negócio real, que é o Theodore Levitt, né?
Sim.
Porque se eu tô...
Observing.
Exatamente, que é aquele negócio. Naquela época eram as ferrovias, né? Então depois eles esqueceram que era transporte na realidade.
Não há dúvidas.
E eles deveriam ser os caras que fizeram os aviões, enfim, transformaram comerciais. A segunda é o IC, que era o princípio clássico do Thomas Edison, que é, poxa, e se eu usar um material diferente?
É.
E será que eu não consigo o mesmo resultado que eu tenho hoje, só de uma maneira mais fácil, mais simples, mais rápida? E o final das contas, o Steve Jobs, já vendo as duas situações, qual o mercado que eu estou inserido, E se eu fizesse isso aqui diferente, e como é que eu faço isso mais simples e mais funcional? Que seria voltado para a cabeça do meu cliente, não a minha. Exatamente. Eu estou fazendo não para mim, eu estou fazendo para ele. E fazendo para ele o design, aí a gente volta para o design, tanto o design mesmo, clássico, artístico,
tudo, em geral,
quanto o design de funcionabilidade, quanto o ecossistema secundário. Porque na hora que você cria o iPhone, ele não criou o iPhone, ele criou um device que vai conversar com iTunes, que vai conversar com o processo de música, que vai conversar com a Apple Store, que vai conversar com o iPad, que vai conversar depois com os pros. E a partir desse processo todo, eventualmente vai virar um carro, eventualmente uma cidade, eventualmente...
Exatamente.
Todo o processo que permeia aquilo. Porque se hoje a Apple lança um processo em cima disso, o Elon Musk vai penar muito se ela lançar carros, por exemplo.
Não, o dado concreto, inclusive a gente está trabalhando esse caso no livro, nesse livro sobre Motor 2 que a gente está escrevendo. A Amazon hoje tem 1 bilhão de assinantes. Assinantes, eu constituo assinante todo usuário do
Prime?
Não, de todos os produtos. A Amazon, ela não divulga de forma separada o que é serviço, o que não é serviço, então são estimativas. Mas entenda assinante como alguém que ou baixou um aplicativo, ou assinou um negócio em nuvem, ou assinou o Apple TV. Dá 1 bilhão de indivíduos, né? Esse é o maior ativo da Amazon, da Apple. E ela aprendeu, a Apple aprendeu a como monetizar esse ativo. Né? A Apple, eu falei Amazon, mas é a Apple, aprendeu a como monetizar esse ativo. Né? Se você for estudar os balanços da Apple, você vai chegar... Por que a Apple é uma empresa que bate os 3 trilhões de valor de mercado e foi a primeira, né, a romper essa barreira? Sendo que a Microsoft está logo ali, mas se você olhar o ecossistema de negócios da Microsoft e da Apple, você vai ver que a Microsoft tem uma abrangência muito maior. A Microsoft vai de games, a sistema operacional, né?
E fala com públicos diferentes.
É.
Ele não usa o mesmo público. Ele...
B2B. E a Apple, no final do dia, está muito ancorado no device, no iPhone. Um dos pontos fundamentais, se você for analisar, a margem de lucratividade da Apple em toda a indústria, ela é muito superior. Né? Ela bate 20%, já chegou a bater 24% na última linha. É um gerador de caixa assim, fenomenal. Não é, por exemplo, a mesma modalidade de geração de caixa de uma Samsung, que é a principal competidora no mercado celular. Por quê? Porque o modelo de negócio é distinto e aí entra o serviço. Esse 1 bilhão de assinantes da Apple... Que eles geram um benefício, olha a captura de valor, eles geram um valor incremental que está baseado na escalabilidade, porque a cada, em média, em geral, a cada aplicativo que você baixa na Apple Store, a Apple fica com 30%. Né? Então veja, é totalmente escalável, porque eu tenho o device, eu tenho a infraestrutura. Se eu colocar 10 mil, 20 mil, 100 mil aplicativos, o volume diário vai ser... A minha custo e despesa variável não acompanha o nível de receita. O conceito básico, a boca do jacaré cresce. Conceito básico da escalabilidade. Por isso que ela consegue entregar uma margem de lucratividade tão alta, e isso vai se refletir no valuation da empresa, mesmo tendo um negócio que no final do dia tem uma âncora forte num device, que... Há uma certa miopia quando as pessoas falam, puxa, como essa empresa é tão valiosa só com um produto. Não é verdade.
Não é.
Como você mesmo disse, o maior ativo, ela transformou aquilo, é um modelo de negócio. E esse 1 bilhão de clientes, ela tem uma habilidade fenomenal de capturar valor dele em vários momentos da sua vida.
Não, a Apple, de um certo momento, você pensar da maneira do usuário, por exemplo, você chega a ser um lifestyle. Primeiro você compra o branding da coisa, você querer fazer parte do mundo inovador
e não do
mundo incrementador. E até parafraseando o que tem no livro de vocês, né, no processo de inovação contínua, ele coloca o cliente exatamente no meio. Aí ele entende o processo de cultura de inovação contínua.
Exatamente.
E aí faz desde o Apple Watch, eu sou um usuário, eu tenho um Apple Watch, tenho um Apple Tag para os meus filhos, eu tenho medo de perder as crianças, aí bota no sapatinho deles, sério? Ah, imagina, tem um Apple Watch, um Apple Tag que eu verifico pelo iPhone, que se comunica com os iPads, que fala com os iMacs, e todo o nosso iCloud, a base dos nossos pacientes, a base dos nossos clientes está no iCloud.
Não é novo,
então quando alguém chega assim, olha, eu tenho um computador que é mais rápido, eu tenho uma câmera que é melhor de outra marca, eu digo, cara, eu vou perder tanto se eu sair desse ecossistema, mas é tanto,
exatamente,
que mesmo que o produto cliente fosse inferior, que não é o caso, eu perco demais.
Ô, David, legal, tem uma história nessa, não sei se é interessante, porque a gente sempre está estudando, trabalhando, e eu resgatei uma história que a gente já contou no Gestão do Amanhã, mas eu resgato nesse próximo livro, que é o seguinte: a revolução da Apple, ela não começa no iPhone, ela começa no iPod.
Certamente.
2001. Porque não por causa do iPod, é por causa do iTunes. Quando o iPod foi lançado, ele não foi um êxito comercial. Se eu não me engano, ele vendeu 15 mil unidades no primeiro ano. 1.000 unidades por mês, algo do gênero. Peanuts. Só que o produto foi muito bem recebido pela crítica, porque ele era uma ruptura na indústria fonográfica, na medida em que ele empoderava o cliente que poderia ouvir sua faixa desejada, né? Como a gente sempre comenta, aí é o Jobs to be Done, né? Eu queria ouvir uma música, eu tinha que comprar um CD, né? Comprar o CD inteiro, o álbum inteiro, para ouvir uma música, né? Então ele criou uma ruptura e um modelo de negócios virtuoso, porque ele cria as bases do que depois seria a App Store, com uma loja de aplicativos que na época era o iTunes.
E olha que interessante, fazendo isso também, ele acabou com o mercado de pirataria.
Exatamente.
Desapareceu esse mercado.
Quando ele lançou o iPod, olha a fricção que existia. Eu tinha que pegar um fio, conectar o fio num computador Apple e baixar a música. 15 mil unidades no ano, eu acho que é 15 mil, enfim, eu posso cometer alguma imprecisão aqui, mas não foi um êxito comercial como ele imaginava. Agora, por que ele explodiu? Dois movimentos fundamentais que aconteceram em 2002 e 2003. O primeiro foi o iTunes, ele tirou a fricção. Com o iTunes, você sobe na nuvem, não precisa de fio, não precisa de nada, você entra na loja, baixa a música. Ele não só tirou a fricção, como você bem disse, ele acabou com a pirataria. Dessa forma, ele trouxe consigo quem? A indústria fonográfica, e ele catracava um valor que ia direto para a indústria fonográfica, um dos pecados que o Napster, que foi precursor, fez em ignorar a indústria fonográfica. Agora, tem um ponto que na biografia do Jobs,
eu li.
Bem legal. Ele comenta, não sei se você recorda, que ele comenta, inclusive, como ele teve que se reinventar constantemente. Quando ele cria o iPod, a ideia inicial do iPod era para ser do ecossistema exclusivo da Apple. Dessa forma, o iPod não conversava com outros sistemas operacionais que não fosse o iOS. E ele começou a ser muito questionado internamente, imagina, ele deve, né, ser um desafio questionar o Steve Jobs, mas ele começou a ser muito questionado pelos líderes para abrir o iPod para outros sistemas operacionais. Ele faz isso em 2003. Quando ele faz isso, o iTunes, mais a abertura para outros sistemas operacionais, faz com que ele expanda o ecossistema da Apple de uma forma inimaginável, e é a base para o êxito do iPod, que abriu a porteira, começou todo o processo que vai culminar com o iPhone, que vai gerar tudo que a gente sabe da Apple até hoje.
E tem uma curiosidade nesse processo, que quando ele fez o processo de abertura, ele estava tendo problema com a aderência dos cantores, né? Por causa dos royalties e tal. E eu lembro que teve um problema específico, que foi em relação às músicas dos Beatles, né? Os direitos autorais que estavam com a família Jackson, né? Que é o do Michael Jackson, enfim, que ele tinha comprado, teve uma confusão, enfim. E naquele processo ele prometeu, fez: olha, eu vou te dar um royalties diferente para você, porque realmente ancora muito quando Beatles vêm junto. E eu lembro que Coldplay, U2, Oasis estavam brigando nesse processo como um todo. E logo depois que os Beatles entraram, o próprio pessoal do U2 chegou assim, quando o Bonovox falou assim: cara, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um negócio, que foi outra disrupção, que eu me lembro como se fosse hoje, o iPod Black, né? Quando o iPod foi lançado, o iPod Black já vem com um novo álbum Vertigo do YouTube. Ele era pretinho, assim, com um negócio vermelho. E eu fiquei assim: cara, os caras estão dando música de graça. Aí o Bonovox, uma vez, ele fez um statement. Ele fez: olha, a música que você está ouvindo pode ser de graça, mas os meus shows eu cobro. Então foi quando eles voltaram a fazer shows. E aí o Jobs, numa apresentação da Apple, ele falou assim: olha, vocês estão imaginando, eu também mudei também a cultura de consumo, porque várias pessoas estavam aposentadas de fazer shows, o Dylan, aqueles caras, eles voltaram a fazer shows, porque começou a ficar mais popular novamente. E eles voltam, e assim, ele mudou o processo até de negócio, consumir e a cultura.
E note que é um agente que começa a capturar mais valor dessa indústria.
Não, foi um efeito borboleta absurdo. Assim.
Por isso que eu digo, um dos aspectos centrais da construção de motor 2 da inovação parte de uma reflexão de como você é capaz de capturar mais valor com o seu negócio, né? Por isso que a gente volta ao tema central. Ele emerge do negócio que eu já tenho.
Perfeito.
Como eu consigo? Porque do contrário, David, eu vou ser um investidor. Você concorda? Se eu vou criar um negócio totalmente distante do meu negócio central, que não conversa em nada com o meu negócio central, põe num portfólio de investimentos e você fala, mas daqui é um investimento pessoal meu, vou constituir uma empresa, acredito nisso e boa. Não é uma inovação organizacional, você percebe? Né? É, não, então, e a outra? É válida do mesmo jeito. Eu só estou contextualizando que sob a perspectiva corporativa, como você disse, sendo uma boa, sendo bastante pragmático, a inovação ela tem que entregar valor para o negócio.
Não, e aí a gente volta para a tua matriz. A matriz é esforço e resultado. Caramba, exatamente. Eu já faço bem uma coisa que eu fiz para meu uso próprio. É, ele já funciona bem, já está validado. Existe um processo. É, eu consigo gerar capital nisso aí, consigo fazer uma sustentabilidade. Então, por que não oferecer ao mercado, até meu próprio ecossistema de usuário, é algo que eu já faço bem, só que de uma maneira diferente, de maneira que ele sirva ele melhor. Aí a gente volta para o livro, né? Volta o livro normal. Quem tenta na estratégia adaptativa, que é repensar essas verticais, digo, cara, por que eu estou tão verticalizado se eu posso ser um pouco horizontalizado? Porque eu já faço na verticalização. Depois a gente trabalha com o processo de o que é concorrência, é por que eu fico vendo meu concorrente fazer um carro melhor se eu posso olhar meu cliente e ver o que, é que ele precisa.
Exato.
Que é mecanismo de transporte, coisas desse tipo. É. E as outras duas seria a inovação não como um processo que legal ter, mas um processo de sobrevivência, porque isso. Não tem mais como, você vai, é o caórdico, né? Dentro desse processo de caos, eu transformo o caos em ordem, depois eu vou seguir nesse ciclo novamente. E finalmente, essa evolução estratégica para a liderança, que o meu próximo líder, o cara, tipo o Tim Cook da vida, que ficou no lugar do Steve Jobs, ele foi moldado, cara, você nunca vai pensar como eu penso. Mas as matrizes e diretrizes de customer centricity, voltada para o cliente, isso sim, você não precisa pensar diferente, você precisa observar e criar um novo processo.
Não tem dúvidas, esse aspecto das pessoas é central, né? Porque no final do dia, quem faz a concessão são as pessoas. Por isso que volto ao primeiro destaque da nossa conversa. A gente tem que mudar nosso repertório e mudar o repertório da nossa liderança, cara. Porque senão a inovação vai ser sabotada. E aí tem um tema importante, você falou dessa matriz esforço, impacto. Ou melhor, esforço, impacto.
Impacto e resultado.
Impacto e resultado. E eu vou voltar à sua pergunta, né? Que você falou, mas como eu começo, né, mais perto, mas sim, eu vou te falar a nossa prática, né? Que a gente tá vendo.
Vamos para a prática, né?
Da prática. Depende da sua maturidade para a inovação. Quando você vai conversar com empresas como o iFood, que nós estamos muito, muito, muito próximos ao iFood, pesquisando, conversando, olhando, o iFood já está próximo, já está preparado para falar inovação de uma forma muito madura, né? Então ele entra lá no negócio de motos elétricas, cartões de alimentação, é muito familiar a ele isso, porque ele foi uma empresa que se constituiu nesse novo mundo e tem um sistema de gestão que foi evoluindo ao longo de décadas, melhor, década, construindo uma cultura mais aberta e afeita à inovação. Já bateu muito a cabeça, a curva de aprendizado é diferente e tal. Essa empresa está preparada para já pensar em inovação de ruptura, né? Tem uma fala muito corrente no iFood, o iFood está investindo muito em inteligência artificial, né? Inclusive é o tema do livro mais recente do meu amigo Diego Barreto, né? Que é o Diego Barreto, é CFO, o head de estratégia do iFood. Ele lançou um livro sobre inteligência artificial aplicada com as experiências do iFood. Por que, que eles estão investindo tanto em iFood? Tem uma fala corrente dentro do iFood, David, que para mim é muito impressionante, de uma empresa que hoje é líder de categoria, que eles falam assim, vamos evoluir e adotar as tecnologias para que não corremos o risco de alguém adotar uma tecnologia que vai destruir a gente.
Perfeito.
Pô, é o iFood, cara. O iFood faz hoje mais de 70 milhões de pedidos por mês. Então, esta empresa está madura para pensar numa matriz uma matriz de inovação, pensando num horizonte de ruptura, lá no horizonte 3, inovação e tal. Agora, o que a gente tem visto como prática são organizações que estão num processo de aprendizado em relação à inovação e seu potencial. Nesses casos, eu sempre recomendo que, como você falou, inovação é questão de sobrevivência, ponto. Se você pensar no nosso framework lá de estratégia, que nós lançamos em 2020, a gente já falava, a inovação é um imperativo estratégico. Não pode estar fora. Mas pense em inovação de forma a ser alguma iniciativa mais orientada a algo que você tenha mais familiaridade, mais próximo das adjacências do seu negócio, né? Por quê? E de novo, se a gente pensar numa matriz esforço e resultado, qual que é a nossa tendência? Pensar agora, no início do processo, de acordo com a sua maturidade, começando o processo, aquelas iniciativas que demandam menos esforço e gerem mais resultado.
Perfeito.
Não as iniciativas que vão gerar mais resultado potencial no começo, porque vai gerar muito esforço e você não vai conseguir dar cadência para o processo. Então, o que nós temos visto como prática e recomendado e participado... E aqui é interessante isso, David. Ah, mas está falando sobre porte de empresa? Não, nada a ver com porte de empresa. Eu estou falando com nível de maturidade para adoção da tecnologia e inovação. Né? Então, eu sempre digo, cadência é mais importante do que velocidade. Porque é por meio da cadência que você vai adquirir a velocidade necessária para rampapar, né? Para crescer exponencialmente.
O processo traz clareza.
O processo traz clareza. E você aprende com o processo.
Exatamente.
A gente tem que ter um entendimento que o processo começa quando ele se inicia, não é quando está pronto.
Exatamente.
O produto. Eu aprendo com o processo.
É o meu processo.
Né? Além disso, um outro mantra que você sabe que eu uso com muita frequência é profundidade primeiro, abrangência depois. Então, escolha poucas e boas batalhas, mas as que você escolher, envide todos os esforços possíveis para que ela seja bem-sucedida. Porque eu vejo muitas iniciativas não sendo bem-sucedidas, e aí fica uma dúvida. Ela foi mal-sucedida porque realmente a ideia não tem validade? Ou ela foi mal-sucedida porque foi mal-executada?
Perfeito.
Boa parte das vezes eu tenho a real dimensão que ela foi mal-sucedida porque ela foi mal-executada. Por quê? Entra na, de novo, as organizações, como elas estão constituídas atualmente, é uma máquina onde entra carne moída aqui e sai salsicha ali. Ela não foi constituída para validar teses, experimentos, testar, errar, corrigir, agilidade. Então, eu tenho que criar uma outra governança e não importa o tamanho da sua empresa. Eu sempre digo, se tem uma empresa pequena, média, cara, aluga uma sala num coworking, leva esse pessoal para lá, coloca uma grana que é do tamanho daquilo que você pode investir, pessoas que você pode investir e desenvolve esse protótipo. Mas cria uma governança apartada do motor 1.
A gente faz, até aprendi contigo, na realidade, com você, com o Salib, é uma coisa super funcional para a nossa empresa, e para quem não sabe, a gente tem três, né? São empresas totalmente diferentes, uma setor médico, outra softwares e outra de educação. A gente estabelece dentro do EBITDA,
exatamente,
do que a gente tem do ano, anual, olha, quanto é que eu posso colocar? Aí tem o de marketing e tem o de inovação. E esse dinheiro é um capital, no item 1, é um capital que é money to burn. Assim, se eu perder ele, não tem problema, é como se fosse um MBA.
Deixa eu te falar uma coisa. Escrevi sobre isso ontem, olha que curioso, né? Eu já tinha escrito isso lá no... Foi no Liderança Disruptiva. Foi. Alex Osterwalder, né? O cara que idealizou o Business Model Canvas, né?
Pô, lógico, sim.
O autor do Canvas. É um cara... Putz, a gente tem... O Salib tem um bom relacionamento com ele. Sempre a gente consulta... Sempre a gente tem boas conversas com o Osterwalder. E fizemos uma conversa boa com ele para a obra Liderança Disruptiva. Mas ele trouxe uma referência que eu estou usando agora em inovação, Dave. Ele fala o seguinte, ó. Olha que legal, Dave. Como conversa com a sua tese. Todo líder deveria agir como um fundo de venture capital.
Lógico. A gente é investidor, eu sou investidor anjo, né? Então, por que eu não vou investir na minha
aí
própria empresa?
Aí você vai ter o quê, ó? O negócio 1 talvez sejam aquelas ações de menor alavancagem, mais segurança, que vão gerar os proventos necessários para você ter uma sustentabilidade. Mas eu tenho que ter um conjunto de ações, que são essas que você definiu aí, que são... Tem maior poder de alavancagem, porém menos estabilidade e mais risco. Então, eu deveria me posicionar como... Eu tenho um portfólio de ações, que na realidade seria um portfólio de projetos, onde eu tenho desde aqueles que são mais incrementais, relacionados ao meu motor 1, mais seguro, mas eu tenho que ter aqueles outros. E tenho que constituir esses outros como o fundo de VC constitui o seu portfólio de ações arriscadas.
Perfeito.
Quer dizer, é como se não houvesse amanhã, mas eu vou envidar todos os esforços possíveis para ele dar certo. E aí a lógica é a mesma. De 10 iniciativas, se uma der certo, ela vai gerar o payback de todas as outras.
Sandro, Nassim Taleb fala isso no mundo dos investimentos. Sim. Quando ele fala que é dumper strategy, que é a estratégia dos halteres, o halter grande é o mais seguro, é ouro, é a dívida externa do país, aquele papo todo. E o outro são startups enlouquecidas, que é um payback, é aquele negócio, o risco tem que ser simétrico, do tipo, ah, eu só posso perder o que eu coloquei, mas o ganho é assimétrico. o ganho ele ultrapassa muito o que eu coloquei na mesa.
Interessante, né? E aí quando você coloca essa sua prática, que eu tenho recomendado para muitos empreendedores, sobretudo de média empresa e tal, eu me recordo que eu estava com uma organização do setor, de um setor de commodities, uma organização de 500 milhões. Médio porte, 400 colaboradores e tal, e surgiu essa questão, pô, a gente tem aqui um motor 2, mas quanto a gente investe? A grande questão é acho que tem alguns vetores nessa história, né? Quanto você consegue investir na sua estrutura de capital atual sem expor a risco o seu negócio atual? Então, quanto vale o show? E aí você fala, então vai ser 100, vai ser 200, vai ser 300? Você então teve uma alocação de capital que não vai gerar risco para o negócio atual, mas é o seguinte, ela vai ser alocada para isso. Se der uma dor de barriga, não vem com a história de capturar aquele valor lá para colocar aqui, entendeu?
Olha que interessante, Sandro. Eu estava anotando aqui, como exatamente como a gente faz na nossa empresa, a gente aprendeu com vocês no Gestão da Manhã, primeiro item na nossa reunião de acionistas, que a gente pode falar assim com os meus sócios, né? Falar assim, cara, quanto é que a gente fatura por ano? Desse faturamento por ano, quanto é que a gente está faturando para a empresa de 5 anos para frente, para o futuro, né? Que a gente não sabe como é que ela vai ser, nem se ela vai existir, mas enfim, a gente tem que investir nela. Então a gente faz primeiro o alocamento financeiro, que é o nosso acordo financeiro. Depois do nosso acordo financeiro, a gente faz o nosso acordo cultural. Qual o impacto que vai causar na nossa empresa, sabendo que os colaboradores sabem que a gente está fazendo uma retirada de estratégia de financeira, e a gente é aberto isso para a nossa equipe, mostrando que a gente está pensando no futuro, se isso é um impacto positivo, do tipo, nós somos inovadores, estamos montando, ou se é um impacto negativo. Uma vez sendo positivo, com o dinheiro que aloca e cabe no meu bolso, eu vou fazer um marketing interno, dizendo assim, olha gente, a gente está pensando no futuro assim, assim, assado, está fazendo um negócio super legal, super diferente, e isso é tudo pensado até para a gente poder trazer o grupo junto com a gente, no sentido de pensamento cultural. E o terceiro item é o quanto eu, como líder, aguento uma perda, porque vai ter perda. Então, a gente volta, aí eu gosto muito do estoicismo nesse ponto, que é, eu faço um premeditato malorum. Premeditato malorum seria, eu premedito mal. Se eu colocar 100 mil, 1 milhão nessa operação, e eu perder toda ela no decorrer de um período de tempo, que é de um ano, por exemplo, se for pegar um ano comercial, eu vou me sentir orgulhoso pelo qual da minha, ter feito isso, e usar esse ativo como crescimento cultural, no sentido de ser inovação e crescimento contínuo, e usar esses dados para melhoria contínua, ou vou me sentir um loser achando que eu perdi meu tempo e dinheiro. Então, se eu me sentir como loser, eu não sou a pessoa certa para encabeçar esses projetos. Porque quando eu chegar no terceiro mês, ou não ganhar a bonificação, eu vou sair do projeto. Ou eu vou sabotar o projeto.
Muito bom. É interessante.
Então, tem pessoa que não está preparada para isso.
Tu coloca ele no motor 1.
E esse é o framework. Eu fiz, cara, vai pro negócio que funciona, que tu tem que ver pingando todo mês, tu não está preparado. Agora, eu que sou o cara que é para tocar dinheiro, para queimar mesmo, eu tô tranquilo que eu tô entendendo como um processo de formação de equipe pessoal, tipo a equipe Macintosh, né? Quando o Jobs separou fisicamente. Você quer ser da Marinha ou você quer ser pirata, né? E os caras não recebiam grana, não recebiam nada, eles estavam para queimar o dinheiro mesmo. E os caras, como assim tu vai queimar? Não, esse dinheiro é para queimar. Sai separado, bota como inovação em marketing.
Você sabe que é interessante essa lógica, porque no final do dia o que a gente está falando é qual é a sua aversão ao risco.
Exatamente.
Né? E a tese que eu tenho trabalhado muito deve assim, o risco é inerente ao exercício de empreender. Você possivelmente nos seus três negócios, no seu negócio de saúde, por exemplo, que é um negócio maduro, né, que você foi constituído ao longo de muito tempo, o risco é baixo, né? Você já tem uma maturidade consolidada que você sabe ali.
Não, e ele é baixo e a minha versão é alta, porque como é que é o cash flow, né? É. Assim, tu não tem interesse em brincar com essa área.
Então, porque o que, é que vai acontecer? A alavancagem é do tamanho do risco, né? Então, exatamente. Não tem jeito. Mas ele é um cash call. O risco é baixo, né? O que você não pode fazer é usar o mesmo mindset que você usa para um negócio de baixo risco, que você vai usar para um outro negócio de alta alavancagem.
Perfeito.
Agora, o que eu quero chamar a atenção é que mesmo nesse negócio de baixo risco, as mudanças são tão intensas e profundas que tudo envolve risco. Nós mensuramos muito risco de fazermos algo novo, mas mensuramos pouco risco de não fazer nada. E muitas vezes o risco de não fazer nada ele é maior do que o risco de fazer algo.
Perfeito.
O que me leva à segunda camada quando eu trabalho reflexões estratégicas com grandes empresas nesse sentido, que é não há problema algum o risco inerente ao processo. O problema é eu não ter consciência dos impactos desse risco. Por quê? Se eu tiver consciência dos impactos desse risco, faço um bom mapeamento de riscos mesmo. Aliás, tem um documento que eu uso via de regra em reflexões estratégicas, documento simples de mapeamento de risco. Qual é o risco? Natureza, possibilidade de que ele aconteça, se ele acontecer, quais são os efeitos e as contraindicações. Quer dizer, se ele acontecer, o que, que eu faço? Ora, quando eu tenho uma inovação desse tipo, constrói uma ideia de... Ah, mas vão surgir coisas novas. Cara, pode surgir, mas o grosso eu já mapeei. Analisa aquele mapeamento de riscos e faz essa pergunta que você trouxe do estoicismo. Eu aguento isso ou não?
Acho Sacou? Que isso é primordial. É muito mais você entender até onde você está disposto aí, como Exato. É que você aguenta na pressão.
Pior cenário. O pior cenário. Desenha o pior cenário. Eu aguento isso. E não é só financeiramente. Como você disse, é financeiramente, psicologicamente. Isso vai gerar qual tipo de ônus para o meu negócio principal? Pode colocar em risco o meu cash call? E aí você toma a decisão... Que não, tem, não é binária, não é assim, eu vou fazer um rating score, se der tal nota eu vou decidir. Não, analise o contexto. Qual que é o grande desafio que eu vejo, David? Sobretudo eu creio que, aí eu estou falando creio porque é uma opinião pessoal, não é derivada de nenhum estudo que eu tenho feito, né? Existe uma cultura latina, e sobretudo no Brasil, muito pouco afeita a uma reflexão mais racional. Então, quer dizer, aqui, vamos fazer, vamos, bora, dá certo. Cara, e outra, eu não estou falando de coisas pequenas, que fique claro isso. Né? Eu vejo isso acontecer em negócios muito relevantes, né? Que muitas vezes foram constituídos ou decididos, ou foi decidida, a organização decidiu investir em negócios, às vezes por uma opinião pessoal de alguém que tem poder na organização. E não foi feita nenhuma análise prévia sobre todo esse contexto, né? Essa falta dessa clareza muitas vezes incorre em decisões equivocadas, né? É claro que aí vem o contraponto, né? Algum dos autores que eu gosto muito de estratégia, né? Eu tive a oportunidade, né, de interagir com ele pessoalmente, inclusive entrevistei-o para um evento há mais de 15 anos atrás na HSM, é o Henry Mintzberg, o autor canadense, né? O autor de Safari das Estratégias e tal. O Mintzberg era um contraponto ao pensamento porteriano, porque ele trazia muito a dimensão humana. E o Mintzberg tem uma tese, né, que eu adoro, eu uso com frequência, não só para estratégia, mas para outras dimensões. Ele falava: estratégia é arte e ciência.
Exatamente.
Ela não pode ser vista só como ciência, numa visão muito racional, determinística, porque ela não é isso. Ela tem a parte que é a arte, que são as interações da estratégia com o meio. Por isso que ele concebe a estratégia como um processo de aprendizagem, onde eu aprendo continuamente com o ambiente, trago esse aprendizado de volta, corrijo rota, volta para o mercado, e num processo de um fluxo contínuo, eu posso entender que o exercício, a prática da estratégia é um exercício de aprendizagem contínua. A inovação é a mesma coisa. Então não significa dizer que você vai mapear todos os riscos, criar todos os frames que vai acontecer aquilo, né? Porque existe uma parte, que é essa parte que torna o processo mais complexa, que são as interações com o meio, né? Eu gosto de citar, você já ouviu citando essa tese, né? Quando a Amazon lançou o Fire, que foi o celular da Amazon, Perfeito. Ela perdeu mais de 150 milhões de dólares em 6 meses, num call para investidores, o Jeff Bezos fez questão de participar, porque era um movimento de crise, né? Um dos analistas perguntou: Jeff, mas até quando isso vai dar? Quando isso vai dar certo? E ele responde: se eu soubesse quando ia dar certo, isso não seria uma inovação, né? Então, nós estamos iterando com o mercado para ver qual é a realidade. E o Fire foi 6 ou 9 meses, ele foi descontinuado. Mas olha que interessante, Dave. O Fire foi descontinuado, mas a Amazon tem uma cultura da aprendizagem, né? O Jeff Bezos fala: olha, nós não somos melhores que outra empresa, mas eu creio que nós somos a empresa que mais erra e aprende com o erro do que outras empresas, né? Com o Fire, havia ali uma funcionalidade que é chave para o futuro da Amazon e que deu origem ao Alexa, que é o reconhecimento de voz. Então você percebe que com aquele fracasso, né, que tem aquele... Que eu sempre defino muito mais como uma falha, como um processo de aprendizado que não deu certo, dali saiu uma funcionalidade que é das avenidas importantes do crescimento da Amazon, que é o Alexa e todos os devices de reconhecimento de voz e toda a potencialidade que vem disso, agora com inteligência artificial.
Olha que interessante. No final do dia, o problema não era o produto, o problema era a oferta para o público em relação ao meio. E aí a gente volta àquele papo da ferramenta. O cara estava reclamando da ferramenta, mas não é. A Lisa também teve a mesma questão lá na Apple. Quando a Lisa faliu, aí falou, foi um computador que não deu certo, que era muito caro para o mercado como um todo, mas ela foi a base depois para o novo Macintosh. É. E aí, e voltando para a Amazon, se você pensar no modelo, qual é o modelo de cultural deles? O modelo cultural deles é eu não concordo, mas me comprometo.
Exato. É o 13º, isso é muito legal que eu estava falando sobre isso ontem, você vê que coisa, né?
Está muito sincronizado.
É o 13º princípio da liderança da Amazon.
Exatamente.
Seja firme, discorde, mas concorde. E nesse princípio, se o amigo que está aí nos assistindo, nos ouvindo, for acompanhar, faz uma pesquisa no Google, princípios da liderança da Amazon, é assim, ó. Mas não é literal, mas ele diz o seguinte, líderes não devem seguir as convenções sociais, não devem tomar decisões baseadas nas convenções sociais. Líderes devem respeitosamente discordar. Mas, a partir do momento que está decidido algo, se comprometer com a sua execução.
Para fazer certo.
Desta forma, ele cria um contexto onde há um espaço para o contraditório, para a discordância, porém, a partir do momento que houve a concordância, mesmo que não seja uma decisão que esteja alinhada à sua preferência inicial, o líder tem que ser firme e concordar com a execução daquela tese. Né? Então, aqui tem claramente a prática de fomento à inovação, do experimento, do erro como processo do aprendizado, mas também existe aquilo que você comenta, né? Em caos e ordem. A partir do momento que estabeleceu a matriz, ela tem que ir embora. E você tem que se comprometer com ela, mesmo que não seja da sua preferência.
Até porque um dos princípios de liderança também está associado ao processo de coleta de dados usuais, né? Porque se você não se comprometer com ele, você vai ficar sabotando internamente. E aí vai ter os dados que você tanto precisa, seja para descontinuar um uso e para fazer outra solução. E aí o Richard Branson, ele defende muito essa tese também. Quando ele se coloca como liderança para ele fala, liderança para mim é, primeiro, visão. Eu tenho uma visão de algo que vai acontecer, porque eu consigo imaginar aquilo acontecendo. Eu consigo ver lógica naquilo acontecendo. E aí, como líder, tenho aquela visão. E eu mitigo o erro principal, que aí foi quando a primeira vez que ele fez a Virgin Airlines, né? Quando ele teve.
Quando ele perdeu o voo, ele fez:
olha, vou fazer, mas vou fazer um acordo com a Boeing. Fazer um acordo lá, olha, não vou comprar o avião, mas eu vou alugar por um ano e num risco mitigado.
Pra conhecer.
Depois que ele entendeu isso aí, agora quem é que eu trago para bordo? E eu tenho que inspirar esses caras com a minha visão, mostrando que o risco é mitigado já. Então, assim, ele não é averso ao risco, mas também não é burro. Então, ele mitigou aquele risco. Chegou assim, vocês que já trabalham em outras companhias, vem trabalhar para mim. Aqui você vai ter espaço para inovar, vai ter espaço para aprender, que é maestria, e vai ter espaço para autonomia, porque eu não vou ficar te microgerenciando. E o terceiro, dá espaço e recursos. Vou te fornecer esse recurso financeiro, esse recurso cultural e esse recurso de espaço. Então, o livro dele, quando ele vai explicando, e ele começa explicando como é que ele comprou a ilha lá em Fiji, né? Não foi em Fiji, é uma ilhazinha particular dele, né? Quando ele vai explicando, ele fez, olha, esse meu modelo da compra da ilha, quando eu não tinha grana, é o mesmo modelo que me fez ter a primeira visão da Virgin Musics, para depois a Virgin Airlines, que é visão, mitigar aí risco dentro de um risco calculado, trazer pessoas vendendo essa visão e dizendo para elas que o risco já foi calculado e entregar recursos e não olhar mais para trás. Acelerar. Não fico mais, não gerencio mais você, não te microgerencio. Eu acredito em você porque eu dei o poder, a chave para você abrir essa porta. Eu estou do teu lado se você precisar. Então, é bem interessante que ele faz todas as 100 e poucas empresas que ele tem, né? Agora, porque eram 200 e poucos, faliram 100. E fala assim, mas você não se compra. Você não fica chateado que perdeu as outras 100. Cara, 100 que eu perdi, duas que eu tenho hoje, pagaram para 1.000. Então, não sei que pergunta é essa que tu me fez. Aí o repórter ficou olhando assim, que tem uns documentários pequenos. Aí ele diz, desculpa. Pois é, porque esse é o ponto. Assim, eu não tenho medo de perder aquilo que nunca foi meu. Mas como assim, nunca foi teu dinheiro? Não, foi teu? Não, mas o dinheiro não é meu, o dinheiro é da empresa. E se eu nunca pensar dessa maneira, que
não
bem
eu tô fazendo. Feito o que eu construí.
E agora também está na corrida espacial, né? Já acabou de entrar na corrida espacial, deles, também, né? Associado.
É um deles.
Ele associa como transporte na cabeça. Transporte e entretenimento.
Transporte, exato.
Então você vê que, se a gente vai estudar os líderes mesmo, eles sempre têm uma visão muito parecida, né? Eu tenho uma visão, me comprometo com a execução, coloco pessoas boas e dou recurso para elas.
Eu acho que um dos meus objetivos, assim, uma das minhas causas hoje, né, Dave, é justamente traduzir isso de uma forma muito simples. Porque no final do dia, os modelos, a execução dos modelos, ela é complexa. Mas os modelos em si não é invenção de foguete, sabe? Por exemplo, hoje, boa parte das organizações tem uma dificuldade brutal em promover conversas e diálogos francos entre os seus colaboradores e a liderança.
Radical candor.
Radical candor, exatamente. Exatamente, né? E isso você vem lá do Jack Welch, né? Que ele falava do candor, que não tem nenhuma tradução literal, né? No Brasil seria a transparência radical, né? Porque candura...
O livro ficou assim, né? O título do livro.
E você veja, o Jack Welch falava isso nos anos 90, 2000, vai, para ser mais preciso, mas ali no final dos 90, né? Aí, muito dos problemas organizacionais que acontecem são derivados da falta de diálogo, da falta de lidar com o problema como é, da falta de espaço que as pessoas têm, e aí, como consequência, não tem autonomia e protagonismo. Então, como eu vou dar autonomia, né, se eu não tenho esses canais de diálogos abertos, eu não construo ambientes relacionados à confiança? Isso impacta na inovação. Porque se eu não tenho estabelecido esses canais de diálogo, quando aparece alguma coisa que vai gerar um risco maior, que desafia o status quo, as pessoas têm como mecanismo de defesa recuar.
Eu não vou ser
resistente.
Não vou ser esse cara, não vou ser esse cara, exatamente. Você...
Né? Isso acontece com uma frequência absurda. Eu diria que, infelizmente, ainda hoje, é o status quo.
Mas o Daniel Pink, quando fez o livro Drive, né, ele já estabeleceu isso. Olha, você quer realmente colaboradores que se desenvolvam na casa? Aí voltamos ao Richard Branson. Primeiro tu entrega uma visão, que é a visão do propósito, né? Sim. Depois você capacita essa pessoa com maestria, porque dificilmente ela vai vir sempre pronta como você quer, de acordo com a primeira visão, que é a visão de cultura. E finalmente, dá autonomia. É. Só que aí, quando para dar tudo isso, você tem aquela conversa franca. Cara, eu, líder, espero isso de você. Aí você está compatível com isso aqui, porque senão já bateu, já quebrou a cultura.
Você sabe que eu tive uma conversa recente com uma organização, essa de grande porte. É nacional, mas bastante grande, mais de bilhão, né? Numa discussão sobre engajamento, né? Porque um dos grandes desafios para viabilizar tudo isso que você está falando é ter colaboradores engajados que assumam suas responsabilidades e promovam até esse pensamento original, né? E eu diria que essa questão do engajamento não envolve só a inovação, ela envolve o andamento do negócio atual, né? Agora, se você for fazer uma análise de causa raiz, eu não participei dessa análise, mas eu tive acesso aos resultados, você vai ver que boa parte dali se estabelece pela carência de um ambiente de confiança, né? A causa raiz, no final do dia, é justamente a dificuldade e o desafio desses colaboradores em conseguir se posicionar. Agora, por trás disso, esse é um insight importante. O que a gente observa é que muitas vezes está a falta de discernimento do indivíduo quanto qual é o papel e responsabilidade dele, como ele vai ser mensurado, né? E como esse processo vai... A governança, como ele vai ter o acompanhamento. Quais são os rituais de acompanhamento desse sistema? E eu conversei com esse CEO, essa CEO, e falei, poxa, você concorda que se os nossos seus mais de 1.000 colaboradores, todos eles soubessem qual é o papel, qual é o seu papel, qual é a sua responsabilidade, como você vai ser mensurado e como a música vai tocar... Você concorda que o papel dos líderes seria muito facilitado? Porque os feedbacks seriam concedidos a partir dessa ótica, as conversas seriam estabelecidas a partir dessa perspectiva, né? Se a gente tivesse mais de 1.000 colaboradores, pô, vai funcionar, não vai? Então, a causa raiz não é necessariamente as mudanças ambientais, não é necessariamente...
Concorrência.
A concorrência... É dentro, é como eu preparo o meu sistema de gestão e os meus líderes...
Uma nova cultura.
Uma nova cultura. Por isso que eu digo, e aí entra um desafio para a nossa cultura latino-americana, sobretudo no que tange à informalidade excessiva. A informalidade excessiva, ela não gera a possibilidade de escalabilidade dos processos e sistemas. Então, de novo, não adianta também eu ir lá para o lado e ser totalmente racional. Não é isso que eu estou falando, é o equilíbrio. Como eu consigo criar um sistema que vai contribuir para que os meus líderes exerçam seu papel a partir de um ponto onde todos saibam papéis, responsabilidades, como serão mensurados e qual é a governança, como vai ser o acompanhamento desse processo. Então, se acontecer o quê, eu falo com quem? É uma vez por semana? Sabe? Cara, isso tiraria um peso... Tira um peso do líder brutal e tira um peso do colaborador brutal, que ele sabe qual é a orientação clara?
Sandro, né? A gente fez isso na nossa empresa, o nosso manual de cultura, ele fica no Trello, na Asana, né? Então é libertador se você chegar assim, olha, você,
é libertador, essa é a palavra.
Você tem essas competências, você tem essas habilidades, a gente faz um perfil, um profile, né? Modelo Ray Dalio, para quem não conhece, no livro Princípios, o Ray Dalio, ele explica muito bem como é que ele faz esse modelo de screening, né? E você tem essas habilidades, essas competências, isso aqui é o que a gente espera de você no processo de contratação, isso aqui é como a nossa empresa valida esse processo como um todo, nossos maiores valores. Se você tiver alguma dúvida, esse é o seu líder direto, aqui no Trello tem tudo, as habilidades, desde o livro ponto, até o processo de capacitação, a universidade interna para você se capacitar, e a gente vai ter reuniões na data tal.
É
isso. Quando a gente começou a estabelecer isso aí, no primeiro momento, ah, mas será que não é muito engessado? Esse cara é o contrário. Disciplina é liberdade. Disciplina é liberdade. E aí você atrai um perfil de colaborador que deseja disciplina. E aquele que não deseja disciplina, aquele que é mais artístico, nada contra isso, inclusive, ele pode participar de uma outra frente, uma frente mais artística realmente, mas para essa unidade rodar com escalabilidade, com nada, eu preciso um perfil que se sinta confortável e até valorize esse processo. Porque processos devem ser superiores a pessoas, até as pessoas poderem superar processos. Porque depois que ela, seguiu um processo, funcionou bem, fez, olha, tem a método Kaizen, né? Vou bater o sininho aqui, porque tem isso aqui que pode ser melhorado. Essa porquinha pode ser... Então tá, método Kaizen possibilita esse processo ser modificado para o bem maior.
Sem dúvidas. E é interessante, né? Porque quando a gente está trazendo essa lógica... Você quer ver outra coisa que está aparecendo muito nos nossos estudos, né, Dave? As startups de outrora... Nós falamos algumas aqui, né?
Uhum.
Amazon, iFood... Ela chega num momento onde elas sistematizam. Eu até tenho uma polêmica aí, né? Elas de alguma forma burocratizam os seus sistemas para conquistar mais estabilidade e autonomia, né? Porque a burocracia, né? Eu sempre menciono isso, ela foi mal interpretada. Porque a burocracia não faz mal para a organização. Que faz mal para a organização é o excesso de burocracia.
É a paralisia.
Ela gera paralisia. A burocracia, no ponto certo, eu posso entendê-la como uma sistematização de todos os processos da organização.
Perfeito.
Visando um funcionamento adequado daquele negócio. Sem burocracia, você não consegue ter escalabilidade. Então, essa sistematização, a startup chega num ponto que se ela não consegue sistematizar todo esse processo, ela não consegue obter o crescimento vertiginoso. Então, a gente percebe que, por exemplo, num livro Estratégia Adaptativa ou na Liderança Disruptiva, não lembro, a gente mostra o deck de inovação da Amazon. Quando uma pessoa almeja dar uma sugestão para a Amazon de inovação, o deck, cara, você tem que escrever um press release de duas laudas, esse press release tem todas as questões que ele tem que preencher adequadamente, todas as pesquisas, faz no modelo de FAQ, né, para que já tenha as perguntas claras respondidas, esse documento sobe para um conselho, esse conselho vota. Cara, você olha aquilo e fala, meu, isso daqui é para uma empresa mais... Não. Veja, a Amazon hoje tem mais de 1 milhão de colaboradores do mundo. Se ela não sistematizar a coleta de inovações, de ideias originais por toda a organização, você acha que ela vai ter escala? É a antiga caixinha de sugestões? Você acha que isso dá para ter escala e conseguir ser uma empresa inovadora? Não. Ela tem que fazer o quê? Um sistema formal que vale de Seattle a São Paulo, passando pela Europa. Onde está a Amazon? Para que ela tenha capacidade de transformar ideias em projetos. Né? Então, é um outro preconceito que nós temos na cultura latino-americana sobre essa questão da racionalização dos processos, da visão, do sistema, porque a gente entende que isso vai burocratizar em excesso uma empresa. Vai, quando for aplicado, em excesso. Né? Isso tem que ser visto como um meio. No final do dia, a visão estratégica precede, integrada à cultura e as pessoas mobilizadas em prol dessa estrutura, porque as pessoas têm a capacidade de questionar o modelo. Por isso que o ambiente de conversa, para que as pessoas não virem seres autômatos. Né? Onde caiu, não, é assim que funciona isso? Não, eu tenho que ter uma capacidade de discordar, ser firme, discordar e se comprometer. Né? Acho que esse é um dos caminhos mais virtuosos que nós temos estudado, observado, interagido, participado de processos nessa via.
Mas tu vê que no final do dia a gente tem um problema para ser resolvido, um job to be done, A gente tem um produto que facilita, ou enfim, trabalha nesse projeto, nesse problema, e daí a gente cria uma cultura que faz a diretriz para que isso aconteça, gera os líderes, gera as pessoas que são sensibilizadas para essa visão, essa necessidade de futuro, para fazer parte dessa festa, né? Desse projeto como um todo, colocar as pessoas certas dentro do ônibus, né? Para quem conhece a metáfora Jim Collins. E depois que você está dentro do ônibus, a gente vai perceber qual o destino. É. O destino, então, o melhor meio vai ser esse. Que aí é o conceito que a gente acabou de falar da Lisa, é o conceito que acabou de falar do Faro. Pode até ser que o que a gente desenvolveu naquele primeiro momento de oferta, o mercado não entendeu, porque ou ele não estava pronto, ou não era a melhor oferta. Mas o que a gente desenvolveu lá dentro com o nosso recurso de tempo, energia, dinheiro e risco mitigado, eventualmente a gente consegue retransformar esse processo, esse mundo caótico, né? Se a gente consegue entender que, uma vez mantendo o motor 1, que mantém as contas pagas e mantém o processo de segurança para a empresa funcionar, se é que você pode usar essa palavra ainda hoje, e o motor 2 para fazer as grandes apostas, né? E como se a aposta fosse uma coisa certa, não seria esse nome, né? As grandes apostas, a gente consegue fazer o trade-off. E o trade-off emocional, o trade-off financeiro, o trade-off de liderança de recursos. Na minha concepção, pelo menos, o que eu aplico nos negócios, que eu aprendi muito com a gestão da manhã, é essa liberdade de você poder transitar com esses dois chapéus. E quando você perceber que você não é a pessoa que consegue transitar bem, você passar o chapéu para outra pessoa de maneira muito humilde, né? Diz, olha, eu sou muito bom do 0 a 1, você é o cara do 1 ao 10, vai.
Exatamente.
Então, Peter Thiel, né? Tem um cara que é o cara que projeta, faz, acontece, super bom, mas ele é um cara que consegue levar além. Então, quando a gente entende nossas limitações como liderança, como execução, como recursos, e para não parar o crescimento natural da empresa, e é natural porque existem estágios, né, mentais, eu acho que essa é, não digo a chave, mas é um das portas que a gente abre para um processo maior.
Por isso que eu digo, né, Dave, é complexa a execução, mas é bem racional a visão. A visão é muito racional, né?
Mas a complexidade não é ruim. Complexidade não é ruim. O ruim é quando é complicado. Complicado é o lance, que não tem lance emocional. Complexidade é várias etapas, vai quebrando as etapas.
Onde pega mesmo é que toda organização é uma organização social composta por pessoas.
Exatamente.
Né? Então é aí que você. É onde você tem que dar mais atenção e onde eu vejo que realmente a gente tem um desafio. Né? Nós não tenho dúvida se a gente está preparando líderes capazes de lidar com toda essa complexidade na gestão das pessoas.
Sandro, né? Hoje, se você fosse dar uma mensagem final, assim, fosse fazer um statement, David, quero fazer um statement para as pessoas, quando pensarem em empresa, pensarem em crescimento, pensarem em inovação, elas pensem nisso, que é aquela pílula que a gente coloca na cabeça da pessoa, finalizando. Qual seria o statement que você daria para eles?
David, eu não tenho dúvidas sobre a questão do aprendizado contínuo. Eu não tenho dúvidas. A questão que eu faço é possível inovar sem aprender? Não é possível inovar sem aprender. A inovação ela é fruto de uma cultura de aprendizado. Trazendo isso para o indivíduo, né, é possível você se adaptar a esse novo mundo, estabelecendo um pensamento original, mais adequado a essa realidade, sem que você aprenda continuamente? Eu não creio que seja possível. Né? Eu uso a metáfora da escada rolante. Né? Você já me ouviu usando essa metáfora. O mundo é a escada rolante que está na descendente e você está tentando acompanhar a velocidade do mundo. Se você ficar parado, parada, não é que você vai ficar no mesmo lugar como no passado. Você vai ficar para baixo. E qual a única forma de você acompanhar essa velocidade? É adquirindo conhecimento. Agora, conhecimento que seja útil e aplicável. Porque também não adianta você adquirir um conhecimento. Eu digo isso, né? Quando a internet surgiu, houve a perspectiva e a falácia da democratização da informação. Sim, a informação foi democratizada, mas não necessariamente a informação qualificada foi democratizada. Então Exatamente. Tem muito lixo. Né? Tem muita informação disponível, conhecimento disponível, mas tem muito lixo. Então, é a capacidade de curar, entender bons curadores, bons promotores de conhecimento, boas fontes de conteúdo,
Perfeito.
Se aprofundar e aplicar, validar a tese, entender essa lógica. Né? A boa notícia é que isso é possível fazer de forma autônoma, envolve investimento, mas o investimento mais importante não é dinheiro, é tempo. E, para mim, o ponto fundamental é disciplina na gestão do seu tempo. Né? Uma recomendação prática que eu uso. Coloca na sua agenda o tempo que você vai investir diariamente ou semanalmente, vai depender do seu perfil, na aquisição de conhecimento relevante. E qual é o seu objetivo ao adquirir cada tipo de conhecimento? Né? Então, se eu estou estudando alguma matriz relacionada à inteligência artificial, Qual é o seu objetivo? Você vai aplicar isso como? Você vai estudar quanto? 2 horas por semana? 3 horas, né? Mas execute com disciplina esse plano. Ah, mas surgiu... Não. Tá lá, né? Você sabe que... Bom, em 5 anos nós lançamos 6 livros. E todos livros autorais, né? Os nossos livros, eles têm uma carga autoral importante, não é copy-paste, né? Sim. A gente... Eu tô escrevendo o 10º e o 11º na sequência. Cara, eu tenho que escrever 13 páginas por semana, toda semana. Inclusive, a forma que eu estabeleci, está conversando com o Salibem, tem que lançar um livro por ano, porque a forma que a gente estabeleceu, quando eu escrevo um livro, eu tenho que manter hiper up-to-date, hiper atualizado, né?
Perfeito.
E eu tenho que escrever 13 páginas por semana. Chuva, faça sol, se deu um problema, se eu tenho 12 palestras na semana, se eu tenho 5 viagens, como eu tenho essa semana, por exemplo, quem está gravando, eu tenho 5 viagens. Tem que escrever, já escrevi 6, falta 7.
Não, mas sabe, isso, o James Clear, ele defende muito essa tese, né? Quando você tem o hábito angular. O hábito angular. Que o hábito angular basicamente é qual. Tudo, a gente funciona como hábito, como ser humano, neurocientificamente falando, a gente não fa... a motivação ela tem limite, ela para num certo ponto, né? Ah, tô motivado pela dor, pelo prazer, mas o hábito não. O hábito ele acontece de maneira. Ela acontece porque você transformou isso num ciclo natural.
Disciplina da mente, você transforma isso num ciclo.
E depois vira um hábito, como beber água, como escovar os dentes. Então, quando você pensa nesse processo dos hábitos atômicos, lá do James Clear, ele escolhe assim, cara, qual é o hábito angular teu? O hábito alavancador que ele sozinho faz os outros acontecer. Vamos usar o nosso exemplo aqui que está acontecendo aqui agora. Quando a gente faz um podcast como esse, Na Dúvida Cresça, a minha válvula de escape para poder convidar pessoas que eu admiro e gosto, para aprender, para poder roubar um pouquinho o modelo
Sim.
mental dessa pessoa, me obriga a estudar muito. Olha a quantidade de pesquisa que eu tive que fazer para a gente conversar. Então, isso me obriga a ter um compromisso.
Esse é um hábito angular.
Isso é um hábito angular.
Muito
Porque
bom,
se acontece
muito
o podcast, eu me obrigo a estudar. Eu não tenho opção de chegar aqui e não saber nada do que a gente está falando.
Muito bom,
Então,
muito
e esse
bom.
Hábito angular, ele me gera 5 ou 6 subprodutos, que são produtos que isoladamente seriam muito difíceis, isolar uma agenda. Tipo, quando eu tenho que viajar de Porto Alegre para cá, o meu dia não é como médico aqui, é só como empresário.
Sim.
Então eu não tenho outros compromissos, porque não existe a possibilidade, eu estou fora, fisicamente fora do meu ambiente, que poderia tirar as distrações. Então, para ter o hábito angular, tu retira as distrações, retira o processo de motivação, você não precisa, não tem que estar motivado, ele vai acontecer de qualquer maneira, porque um hábito angular. Ele é assim, é como
Bom.
respirar. Aí quando você tira o ambiente que é atrapalhador, você tira o processo de motivação, aquele
Motivação.
papo, ah, não tem motivação. Você coloca uma carga social, que é quando tem duas ou três pessoas mais envolvidas, ou até um público, por exemplo, aqui tem público. Se
Sim,
não
tem a
acontece o episódio, uma
responsabilidade.
responsabilidade emocional e egocêntrica. Porque, por que que as pessoas vão pensar de mim? Aí tu vê
Sim.
o que é mais caro para ti. Porque se dinheiro não for caro para você, não vale a pena você botar com uma mão do lá. Agora, se a sua reputação for, então tu bota ela à prova.
Isso é
Então
uma
tu
moeda.
joga para os leões. E aí, finalmente, você estabelece algo que seja muito simples para você, no sentido de que você faz por prazer, você gosta, se sente bem.
Sim.
Ele te, no final desse processo do hábito angular, você se sente rewarded, né? Você sente uma celebração interna dopaminérgica e finalmente lhe faz manter esse hábito funcionando. Porque se for uma coisa muito difícil, muito, muito
Muito chata.
chata, aí você, cara, nem tá sendo. Ah, por que que eu comecei isso mesmo? Que é aquele pra, o Tony Robbins fala muito isso, o sistema RPM dele. Primeiro, tu tem que ver o que você quer. Depois, o propósito disso, por que que você está fazendo isso? E se for pelos motivos errados, você não consegue segurar, porque a motivação acaba e o hábito
Sim.
fica. E aí, finalmente, você procura um único item alavancador. Aí, nesse item alavancador, esse hábito angular que você aplica, ou os big wins, né? Se for Steve Covey. Então, tem vários nomes para a mesma coisa. Mesma coisa é, qual é que você já faz bem? Aquilo que você só precisa de motivação, que de preferência você coloca alguém no circuito para você ter responsabilidade, e ele vai destravar outras coisas que você precisa fazer, mas você fica procrastinando. É a chave da procrastinação, é
É,
você acabar com esse
acho que
processo.
nessa perspectiva, esse processo de aprendizado contínuo é um hábito angular.
É um hábito angular.
Ele tem o potencial de constituir em cima de trabalhar essas 5 frentes, né?
E quando você estabelece que tem que escrever um livro e tem uma data para lançar esse
Sem
livro, e você
dúvidas.
coloca para o público isso, ou eventualmente faz uma pré-venda, tu tem que entregar. Então, tem que entregar, então você se
Não, é a
obriga.
cadeia toda, né? Que você tem que entregar até o dia X para a editora para
Exatamente.
sacou? Então é. E é curioso que essa coisa do livro, que é um achado recente. Nós lançamos, como eu falei, 6 livros em 5 anos, em 4 anos, né? Para ser mais preciso, em
Massa.
4 anos. 18, 19, 20, 21, né? 5 livros em 4 anos. Em 2019 a gente não lançou um livro. 2020, não é eu. 2023 a gente não lançou um livro. E eu falei, não, Salibão, a gente vai ter que lançar um por ano, porque é o hábito angular agora aprendendo com você, porque é isso que nos. E outra, né, David? Quando você escreve alguma coisa que as pessoas vão ler, é o quarto elemento que você colocou. Eu não posso fazer um texto, uma visão, uma mensagem, um conceito que não esteja hipervalidado, consensado. Perfeito. Eu posso até falar, é minha opinião, né? Mas não é o tipo de leitura que a gente escreve.
Perfeito.
Né? Então isso nos obriga a... Meu, você tem uma noção? No livro Liderança foram 63 obras de referências bibliográficas.
Não, doutorado. Meu doutorado foi um 120, né? Então é
não, e mais 16 entrevistas. Nós entrevistamos Jim Collins, Han Charan, e tá tudo lá nas referências bibliográficas. Como eu também fiz mestrado, né? Eu tenho esse hábito da sustentação técnica. Então tá tudo lá em referência bibliográfica. Pode ler lá, vai ter 63 obras citadas. É sobre, é o hábito angular.
Não, isso eu tenho certeza que deve ter acontecido contigo, quando eu escrevi o meu também foi a mesma coisa. É, no ato do escrever o livro, do fazer as pesquisas, conversar com as pessoas, abriu frentes e oportunidades que tu fica assim, cara, tu nem tinha mapeado aquilo.
Amplia o repertório.
É que uma coisa que eu acho que faz muito sentido é quando você gera valor para outra pessoa, que para você foi natural, aquela pessoa ela sente uma necessidade intrínseca de retribuir. Mas você não fez por ela, fez por ti.
É.
E aí o que acontece? As coisas começam a acontecer. Você começa a contactar com pessoas com os mesmos valores. Começa a contactar.
Eu tô com
e
você.
Aí a sociedade
é
baseada nisso, né? É baseada exatamente em pessoas com visões comuns, fazendo recursos, colocando recursos de tempo, dinheiro, energia e networking para que algo aconteça e assim eles movimentem a sua realidade atual. Então, quando você entende dessa maneira, pô, por que não gerar conteúdo, ajudar pessoas com aquilo que é... Aí voltamos para o conceito do Adam Grant, né? Do dar e receber. Por que não ser um smart giver? Por que não você doar aquilo que para você não é tão caro, mas para outra pessoa vale muito, de uma maneira intencional e de uma forma como jornada de vida? Cara, muda, puf, explode a cabeça, porque você começa a fazer tudo de maneira intencional, de uma maneira que você se beneficie, porque você está fazendo, porque você está fazendo para você, como hábito angular, mas ao mesmo tempo você beneficia muito mais pessoas. Aquelas pessoas, assim, caramba, se eu tiver que fazer um negócio, fazer uma consultoria, fazer um processo, criar uma sociedade, ou fazer algo junto com alguém, essa é a minha referência.
Perfeito.
Que é metodologia mentor, né? Que é a tríade dos processos de alavancação, alavancamento, né? De crescimento. Então, você entende essa tríade, você começa a fazer parte dela.
É, muito bom. Faz sentido.
Rapaz, a gente sempre fica assim junto, né, Sandro? Por isso que o nome é Na Dúvida Cresça, né?
Não é? É isso aí.
Sandro, muito obrigado por ter aceitado o convite, cara. Eu só cresço conversando contigo. Muita coisa da nossa empresa veio de ti, veio do Salib, então é só... Caramba, aqui é um agradecimento público, né? E agora gravado. E eu tenho certeza que a gente vai fazer mais coisas juntos, assim. Eu quero ter outro episódio daqui a um ano passado para ver outro livro, pra gente falar sobre esse outro livro. Porque eu acho que é isso. A gente vai compartilhando, vai crescendo junto, tanto individualmente, como com sociedade e como pessoas.
Conte comigo.
E é isso que faz a diferença.
Cara, prazer estar aqui com você. Valeu.
E você que ficou com a gente até agora, muito obrigado por ter ficado com a gente aqui na Dúvida Cresça, porque essa é a pegada da Dúvida Cresça. Modelos mentais, modelos de negócios e principalmente quais são os processos tecnológicos que fazem a gente levar além.